Tisha B'Av, nós temos que parar e meditar também. Afinal, todo jejum traz consigo a tshuva. Momento para parar e pensar toda a história, tudo que o nosso povo passou e aprender lições disso. Tem muitas coisas, tem muitas histórias, tem muitos acontecimentos, muitas tragédias e, ao mesmo tempo, muitos ensinamentos. Vamos pegar um deles. Rapidamente, ver um pouco sobre a destruição do primeiro Beit HaMikdash, sobre a destruição do segundo Beit HaMikdash. Nós vamos encontrar um ponto em comum entre eles. Primeiro Beit HaMikdash, quando a situação estava ficando difícil, quando as pessoas estavam extremamente corrompidas, as pessoas não estavam seguindo o caminho da Torá, o caminho de Hashem, veio o profeta Yirmiyahu. E o profeta Yirmiyahu começa a chamar a atenção do povo e dizer para eles que eles precisam fazer tshuva. E por ordem de Hashem, Yirmiyahu escreve o livro de Eichá. Escreve o livro de Eichá antes da destruição do Beit HaMikdash, como uma profecia, falando sobre a cidade abandonada, falando sobre a cidade destruída, falando sobre todo mundo saindo para o exílio. Era uma Megilat Eichá mais curta. Era uma Megilat Eichá com 4 capítulos, não 5. Tinha os primeiros 3 capítulos escritos. Yirmiyahu leva isso para o rei. Não é ele mesmo? Baruch ben Neriá que leva. E quando lêem perante o rei ouve o primeiro versículo, Eichá Yashvá Vadad, a cidade que está abandonada. Ele pensou no, deixa ela abandonada, eu continuo rei. Quando ele falou o segundo versículo, terceiro versículo, quarto versículo, são todos versículos falando que o povo vai ser levado para o exílio. E assim por diante, falando o tempo todo, que desgraças vai acontecer com os outros. Diz o rei comigo, não tem nada a ver com isso, eu continuo rei. Quando ele ouve o quinto pasuk, onde Yirmiyahu prevê que os inimigos vão tomar o poder. Ah, agora mexeu com ele. Desde quando vão tomar o meu poder? Eu sou o rei. Ninguém vai ser rei no meu lugar. E Yoiakim pega essa Megilá Teichá, tira os nomes de Hashem e joga no fogo. Era inverno, ele joga isso dentro da lareira. Depois disso, Yirmiyahu recebe uma ordem de Hashem para escrever Megilat Eichá de novo, mas mais extensa. Ele acrescenta o capítulo Ani HaGever, que é um capítulo, os outros 3 capítulos, o último capítulo é um capítulo curto. Os outros três capítulos são 3 capítulos que todos eles são na ordem do Alef Beit, na ordem alfabética. Cada versículo começa com outra letra. Esse capítulo Ani HaGever, que foi acrescentado na segunda vez que ele escreveu Megilat Eichá, tem 3 versículos com cada letra do alfabeto. Ele é paralelo aos outros 3 capítulos. E aí o Yirmiyahu amaldiçoa Yoiakim por ele ter queimado a Megilá. Tem mais histórias que aconteceram, muitas coisas que aconteceram. E até ligado com isso tem mais histórias. Mas vamos ver a história famosa que o Talmud conta sobre o segundo Beit HaMikdash. Onde a Gemara diz que a Kamtza o Bar Kamtza Harub Yerushalayim, por causa de Kamtza e Bar Kamtza foi destruída Yerushalayim. E o Talmud conta a história. Que havia um sujeito, que nem fala qual é o nome dele. Ele tinha um amigo que chamava-se Kamtza. E um inimigo que chamava-se filho de Kamtza, Bar Kamtza, era o filho dele. Filho do amigo era inimigo dele. E ele fez uma festa, esse sujeito. E mandou o convite para o seu colega, o Kamtza. Só que o mensageiro, o office boy, se confundiu. Em vez de convidar o Kamtza, convidou o filho do Kamtza, o Bar Kamtza. E o Bar Kamtza era inimigo. Ele pensou, bom, sei lá, me convidou, eu vou. Chegou na festa. E quando o dono da festa vê que tem um intruso, um inimigo dele, chega para o inimigo e fala, meu amigo, levanta-se e vai embora daqui. Diz o Bar Kamtza, me faz passar essa vergonha, eu vou pagar o meu prato, mas deixa eu comer. Não, vai embora. Eu te pago meia festa, mas me deixa ficar aqui, não me faz isso. Se levanta e vai embora. Por favor, eu pago a festa inteira. Não me faz passar essa vergonha. Deixa eu ficar sentado aqui. De jeito nenhum, levanta e sai fora da minha festa. E o Bar Kamtza se levanta e sai da festa. E ele diz, uma vez que tinham sábios sentados nessa festa, e eles não chamaram a atenção, eu vou agora até os romanos e eu vou dizer para os romanos que os judeus estão se rebelando contra eles. E na realidade era um momento delicado. Era um momento delicado porque tinha um governador romano em Israel que conseguiram os judeus expulsarem ele daqui. Esse governador foi expulso, só que o governador judeu na época, Agripas, Acheni, o segundo Agripas, era muito colega desse governador romano. E ele tomou as dores e foi falar para os romanos que, na verdade, não é só que eles não querem o governador. Eles estão se rebelando completamente contra os romanos. E logo em seguida chega Bar Kamtza para o governo romano e diz que os judeus se rebelaram. Oh, agora já ficou mais forte o negócio. Falaram os romanos, comprove isso. E Bar Kamtza falou, vocês querem ver? Manda um animal. Você, César, mande um animal para eles fazerem uma oferenda no templo deles. Você vê que eles não vão fazer. César deu um animal. No meio do caminho, Bar Kamtza fez um defeito nesse animal. Ou no lábio superior, ou nos olhos. De forma que para os goyim, não é problema sacrificar um animal desse jeito. Mas no Beit HaMikdash não pode. Chegaram no Beit HaMikdash com esse animal. E o Bar Kamtza diz, esse animal aqui, César mandou sacrificar. Foram verificar o animal e viram que ele tem um defeito. Não podemos fazer korban. Conta o Talmud, Savura Banan, os sábios pensaram fazer korban desse animal. Mishum Shloma Malchut. Por causa da paz com os romanos. Eles, se não fizerem, sabiam que o negócio vai ficar muito esquentado. É melhor fazer. Aí falou Rabi Zecharia Ben Avkulas. Vão começar a dizer que pode fazer korban com animais defeituosos. Tá bom, então falaram, então, se é assim, vamos matar o Bar Kamtza. Para que ele não vá delatar que nós não fizemos o korban. Entre parênteses, dessa Gemara nós aprendemos algo forte. Deus nos livre um judeu que vai falar mal de outros judeus perante os governos, para causar o mal dos judeus, para causar a destruição dos judeus. Estavam pensando em matar essa pessoa. Quer dizer, pela lei poderia, para impedir que ele vá, delate os judeus e cause problemas para todo o povo. Falou Rabbi Zechariah ben Avkulas, as pessoas vão dizer que alguém que põe um defeito num animal que é levado para o Beit HaMikdash tem pena de morte. E não é isso. Diz o Talmud, Rabbi Yochanan fala, Vetanutosh Rabbi Zechariah ben Avkulas, essa humildade do Rabbi Zechariah, Echriva et Beiteinu, Vesarfa et Echaleinu, causou a destruição do nosso Beit HaMikdash e o queimar do Beit HaMikdash. Qual foi a humildade de Rabbi Zechariah? Tem duas explicações qual foi a humildade dele. Uma humildade, não querer fazer mal para o Bar Kamsa. Bar Kamsa está querendo ferrar o povo inteiro. Não, mas não vamos fazer nada para ele. Ou ainda, diz nos comentaristas, existe uma lei que quando vai se julgar, principalmente quando envolve vidas, em primeiro lugar se ouve a opinião do juiz, o menor, e depois do maior. Porque se o maior falar alguma coisa, os menores não vão ter coragem de negar e ir contra a palavra do maior. Rabbi Zechariah ben Avkulas se considerava algo pequeno, e por isso ele deu a opinião primeiro. Mas perante todos os sábios, Rabbi Zechariah era considerado um dos grandes sábios. E a partir do momento que ele falou alguma coisa, ninguém tinha coragem de ir contra. Se ele falou que não é para matar o Bar Kamsa, todo mundo ficou quieto. Ouviram ele, porque ele falou. Se ele é o maior, nós temos que ouvir. Não podemos negar o que ele falou. Ou ainda dizem os nossos comentaristas que Rabbi Zechariah era o sábio que estava sentado na festa. E ele não falou nada quando o dono da festa expulsou o Bar Kamsa da festa. E você vai perguntar, por que de fato os sábios não falaram nada? Se os sábios estavam na festa e viram que o sujeito está querendo envergonhar um Bar Kamsa, por que, que eles não falaram nada? Por que, que eles não chamaram a atenção? E aqui está um ponto muito forte, que vale no segundo Beit HaMikdash. E vale no primeiro Beit HaMikdash, quando Yirmiyahu Anavi está falando o que vai acontecer. E desprezam a palavra dele. E queimam a palavra dele. Que na verdade não é a palavra dele, é a palavra de Hashem. Dizem os comentaristas do Talmud, Rabbi Zechariah ben Avkulas, que estava na festa, falou. Não. Ele não falou nada. Por que ele ficou quieto? Os demais sábios estavam na festa porque ficaram quietos. Porque ninguém ia ouvir eles. Ninguém ia ouvir eles. Ninguém dava bola para a palavra deles. Uma época de rebeldia completa. O que o sábio está falando não vale nada. Nós sabemos mais do que ele. Não temos nada a ouvir. E se ele já falar, é besteira o que ele está falando. Pode queimar as palavras dele. Não temos que dar bola para o que ele está falando. Isso aconteceu no primeiro Beit HaMikdash, isso aconteceu no segundo Beit HaMikdash. O desprezo à palavra de Hashem. Se nós queremos a reconstrução do Beit HaMikdash em breve, nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que meditar sobre isso. Nós temos que pensar, será que nós temos ouvido a palavra de Hashem ou não? Será que nós desprezamos a palavra de Hashem ou não? Será que nós ouvimos as palavras dos nossos sábios? Será que nós ouvimos a palavra de Hashem? Se nós passarmos a ouvir a palavra de Hashem, se nós passarmos a não desprezar a palavra de Hashem, a Torá, o estudo da Torá, as mitzvot, nós vamos merecer que em breve sejamos redimidos, reconstruído o Beit HaMikdash. Porque afinal, se não interessa para ninguém a palavra de Hashem, então por que interessa o Beit HaMikdash? Só passa a interessar o Beit HaMikdash se nos interessa a palavra de Hashem. Então vamos aproveitar Tisha B'Av, meditar um pouco sobre isso.
ouvir a palavra de Hashem, fazer e cumprir a palavra de Hashem. Dessa forma nós vamos merecer, em breve, o consolo de todo o nosso povo, onde todo o nosso povo vai voltar a morar na terra de Israel, com o Beit HaMikdash construído, sem inimigos. Nós vamos poder nos dedicar à palavra de Hashem, poder nos dedicar para estudar a palavra de Hashem, cumprir a palavra de Hashem, na íntegra, com o Beit HaMikdash.